pensamos que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Dando continuidade ao tema que nós estamos desenvolvendo da Samaritana, ele é uma continuidade do tema em que João Batista dá testemunho de Jesus. E o que nós vemos é que nós estávamos falando de um tema com relação à reencarnação e que o objetivo desse tema não era falar da importância da reencarnação, e sim em que contexto que a encarnação ou a reencarnação está colocada. Primeiro, ela é fruto da nossa queda espiritual, de sairmos do reino de Deus. E depois, ela é um instrumento, então, utilizado para voltarmos ao reino de Deus. Então, o objetivo da reencarnação não está no sentido quantitativo do muito reencarnar, apesar dela ser muito numerosa, mas ela está no objetivo da evolução, do nosso movimento de volta ao reino de Deus. Como é que é feito, então, este movimento da nossa volta à casa do Pai? Como é que é feito, então, esse movimento da evolução? Através da reencarnação. E conforme que nós vamos reencarnando, nós vamos passando por diferentes fases evolutivas. Conforme que nós vamos passando, então, por essas diferentes fases evolutivas, significa, então, que cada homem tem uma característica, ou melhor, um tipo, porque cada um se encontra num nível evolutivo. Se nós agruparmos os homens, nós podemos agrupá-los pelas suas características evolutivas. Né? Podemos dizer assim, a grosso modo, podemos classificar os homens de três níveis. Os homens que vivem para a força, os homens que vivem no campo da astúcia e o homem que vive no campo da justiça, como nos fala Pedro Balde. Mas podemos também, se quiser, dividir em mais níveis. Ora, o que, que nós estamos vendo nessa divisão? É que conforme o homem vai ascendendo pela evolução, em que ele vai subindo esse carreira evolutivo, essa escada evolutiva, em cada nível, ele vai passando, ele vai superando cada nível, ele vai subindo os degraus da escala, até chegar o ápice da escala, que é o que interessa. E aí terminam as reencarnações, e termina a função que ela exerce de fazer essa subida. Você chega ao ápice da escala, é quando você atinge a condição de espírito puro. Né? De anjo, de arcanjo, de espírito perfeito. Agora, então, neste estado, é o estado da união, em que você se torna um. Um com Deus, ou como nós falamos, da união com o Cristo. O que é o Cristo? Vamos colocar aqui o reino dos céus, que é o nosso estado originário. Nós podemos dizer, e daí a teologia falar da queda dos anjos, ou mesmo dos arcanjos, que cada ser que vivia nesse reino de Deus, eles poderiam ser, poderíamos chamá-los de anjos. Daí se falar então da queda dos anjos. Poderíamos chamar, então, de anjos, poderíamos chamar de espíritos puros, ou poderíamos chamar de Cristo. Poderíamos chamar de Cristo. O Cristo nada mais é, então, do que uma imagem desse estado espiritual perfeito. É apenas um nome. Daí nós podemos falar a diferença entre, então, Jesus. Jesus é um fato histórico que aconteceu. O Cristo é essa perfeição espiritual. É como se eu falasse assim, Jesus Espírito Puro. Jesus Anjo. Jesus Ser Divino. Jesus perfeitamente humano, plenamente humano. Ou Jesus Cristo. O Cristo nada mais é do que esse estado espiritual perfeito. Por isso que a gente, quando chama aqui o Jesus da história, quase sempre ele é chamado de Jesus Cristo. Reparem bem, Jesus é o nome dele, é o nome próprio, é o seu nome histórico. Né? É o nome que ele recebeu na circuncisão e que o anjo disse para José que ele receberia. O Cristo é a função que ele exerce, aquela função de perfeição, espírito angélico, espírito perfeito, de plenamente humano. E aí, ele não é, então, o nome próprio. É essa realidade espiritual perfeita que em Cristo brilhava plenamente e que se confundia. Quer dizer, em Jesus brilhava perfeitamente e se confundia com ele. Podemos dizer que era como se fosse um prisma em que toda essa luminosidade crística brilhava em Jesus. E o objetivo é que esse nosso humano, essa nossa perfeição que está agasalhada em nós, esse nosso Cristo interno, também venha a brilhar. Gradativamente, conforme que nós vamos subindo o carreiro evolutivo, podemos dizer que o Cristo vai descontando em nós. Nós vamos colocando aquela nossa essência crística originária para fora, nós vamos manifestando o Cristo. Aí, diz Paulo, já não sou eu mais que vivo, para mim é viver, é Cristo. Ele estava cada vez mais se identificando com Cristo. Então, o que é evoluir? Evoluir nada mais é do que manifestar Cristo. Até você chegar ao máximo do estado de perfeição, em que você então está cristificado. Você assumiu a natureza plena de Cristo. Esse é o objetivo, então, da evolução que se faz através das muitas encarnações. Ora, conforme que nós vamos fazendo, então, a nossa queda, conforme que há a queda, o que, que acontece? Essa potencialidade crística ficou como que bloqueada. Então, toda essa luminosidade, ela está bloqueada. Agora, é preciso que estas camadas externas da ignorância, das trevas, venham se desfazer através da evolução para que cada vez mais Cristo brilhe, até chegar ao ápice onde não há mais essa diferença. E aí você volta a ficar unido ou casado ou em perfeita união com aquela realidade. É no caso do Cristo. Aí a gente escreve Jesus Cristo como se fosse uma unidade. Onde que Jesus pode ser a esposa e o Cristo é o esposo. Há uma perfeita unidade. Mas neste ato em si já não existe nem mais esposa nem mais esposo. Porque é uma só unidade, uma só carne, uma só realidade, uma só substância. Por isso tem que falar Jesus Cristo como uma única coisa. Jesus Cristo. Porque ele manifesta toda essa potencialidade. Ora, nós vimos, então, que nesse carreira evolutivo, nós podemos marcar alguns níveis, né? Evidentemente que só vamos falar aqui da nível de consciência para frente. E que nós definimos o nível de corpo, o nível de gado, o nível de cão. Depois nós definimos o nível de criança, o nível de amigo e o nível de mãe e pai e depois o nível crístico. Então, nós reparamos aqui, ó. Corpo 1, aqui vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, o que, que acontece então nesses 6 níveis? Nós temos, então, o seguinte, que esses 3 níveis inferiores são todos níveis humanos, né? Nós já explicamos que são tipos de personalidade. Então, aqui nesses níveis, né, do corpo, do gato e do cão, só fazendo uma pequeníssima recordação, o corpo era apelido do espírito primitivo, muito bronco, que só vive se lambuzando e só vive na animalidade, na inferioridade. O seu prazer está na materialidade. O nível de gado é aquele nível psicológico, o sujeito ele só vive para negociar. Ele quer negociar, ele quer lucrar, quer levar vantagem. O nível do cão é aquele que se mistura com as coisas sagradas e que usa as coisas sagradas para o seu interesse. E tem religião, mas usa a religião para magia ou para o seu benefício próprio. Usa para explorar os poderes espirituais, os poderes paranormais, os poderes mediúnicos. O nível de criança, entre esses dois níveis aqui, o nível de criança e o nível de amigo de Jesus, foi o nível para o qual ele veio. É um nível, então, de criança, é aquele estado, então, de humildade, em que a criança perdoa, é aquele estado em que o ser está sempre querendo fazer pergunta, está sempre querendo aprender, está sempre com energia e disponibilidade para aprender. O nível de amigo, nós temos o nível dos missionários, é exemplo de João Batista, eles já têm uma relação, eles já escutam a voz do Cristo, já estão bastante próximos, mas são missionários, são trabalhadores, são grandes missionários que vêm ajudar a humanidade e também aproveitam para continuar a sua evolução. O nível de pai e de mãe é o que podemos dizer em termos de humanidade, de humanidade, é o ápice em termos do nosso mundo, é o ápice da escala em que você adquire a sabedoria e a verdade, né? Onde você adquire a sabedoria e a verdade, está plenamente em estado místico, é o estado de unidade, é o estado de profundidade. Agora, então, praticamente você já está pronto para a sétima etapa, que é o nível em que você se torna um com Cristo. Que você já pode dizer como Jesus, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. E que João chamava da relação esposo-esposa, que é um estado de casamento de perfeita unidade. Bom, isso nós vimos aí. O que está fazendo através do carreira evolutivo? Conforme que você vai passando por essas fases, é para que esse nível do homem inferior, primitivo, aqui simbolizado, que é a personalidade tipo porco, né? Ele só quer saber da lama da animalidade. A parte crística nele está completamente esgotada. Ele praticamente não manifesta Cristo. Está certo? Mas então, conforme se vai evoluindo, que vai crescendo no caminho evolutivo, cada vez nós estamos despontando aquela potencialidade crística. Aquele humano, aquele divino, aquele eu superior está dentro de nós. E então nós vamos despertando Cristo até podermos dizer que é um com Cristo, está então perfeitamente unido, casado com Cristo. É esse estado então de casamento, de unidade. Bom, isso nós estudamos em dois blocos. Na reencarnação em particular, com o caso do Nicodemos. E da reencarnação como evolução nessa declaração de João Batista. E já tínhamos começado a estudar um terceiro caso, que era o encontro de Jesus com a samaritana, né? Que é o encontro em que o ser sai da Judéia e quer ir para a Galiléia e passa pela Samaria. E nesse caminho nós vemos que você sai da terra do louvor, da exterioridade, dos aplausos do mundo, e resolve ir para a Galileia, que é o mundo interior, é o mundo espiritual, é o mundo da espiritualidade, se recolher dentro da própria alma, que é o mundo interior. E que o melhor caminho para sair da exterioridade, para ir para a interioridade, para sair da Judéia e ir para a Galileia, é passando pela Samaria. Esse é um caminho difícil, inimigo, de subida, mas é um caminho que passa pela vigilância. E quando você passa pela vigilância, você passa pelo cuidado, pela atenção, pela uma análise segura de quem é você. E agora, então, com a vigilância, você vai poder chegar na Galileia e praticar a oração. Daí dizer Jesus do orai e vigiai. Vigiai é um controle firme dos pensamentos para não se deixar enganar, para não se deixar envolver pelos aplausos ou pelas amarguras das quais que o mundo possa te dar. Em todas as duas situações, você não pode ser fisgado pela emoção. Uma é tão grave quanto a outra, entrar em depressão. Entrar em depressão porque o mundo não te quer, não te aceita, te persegue, é tão ruim quanto ficar vaidoso porque o mundo te aplaude. O certo é escolher um caminho do meio, um caminho de equilíbrio. Você tem que passar pela vigilância. E aí você passando pela vigilância, você chega no mundo fechado de ti mesmo, na sua interioridade, você se abre em oração. Abrir em oração, daí a palavra orar quer dizer abrir a boca. Não abrir a boca do corpo, mas abrir a boca da alma. Se abrir como se fosse uma antena física para receber ou para captar esta emissora cósmica, esta emissora divina. Então, para você captar a emissora divina e se abrir, abrir a alma, você antes tem que passar pelo cuidado da vigilância, em que você se protege e cria barreiras e corta todas as possibilidades de engano para que você não venha a ser mal influenciado ao se abrir, ao ficar assim tão exposto. Agora você criou uma barreira protetora de vigilância dos pensamentos para poder se abrir às forças fora. E receber e captar as correntes de pensamento. Assim, então, essa subida, essa trajetória, fez Jesus. E aí vem a imagem do encontro dele com a samaritana. E ao fazer, então, essa subida, essa caminhada, ele chega lá no local em que tinha um poço. Né? Esse era o poço de Jacó, lá no campo. Era o campo de Jacó. Campo que Jacó deu para o seu filho, e Jacó deu para o seu filho José. Ele chega então nesse campo, lá havia esse poço que tinha 39 metros de profundidade, não era só poço, mas era um poço fonte, porque ele também absorvia de uma fonte a água, e até hoje ele produz. Jesus chega ali, depois dessa subida firme, de controle, então, dos pensamentos, de controle de tudo aquilo que o mundo te envolve e tenta te influenciar. E depois, então, dessa subida firme e segura, ele chega cansado, exausto. E ele se deixa, então, a jogar naquele ambiente gostoso da terra ali de Jacó, que é a terra do vencedor, lá na terra de José, em que Deus acrescenta, e ali era um ambiente de sicar, que é o radical da palavra açúcar. Então, como tivesse neblinado, tomado por uma alma doce, num ambiente de vencedor, em que Deus cada vez mais quer te acrescentar. Repare então que é tudo uma situação positiva, estava inebriado, estava com a alma doce, era um ambiente de vitória, de vencedor, de vitória espiritual, era um ambiente então que Deus quer acrescentar. Ali havia uma fonte. E ele então se joga, se deixa ali sentar naquela fonte. Nós vimos também essa ideia de sentar, daí a palavra zen, zen budismo, né, para meditar, mas mais do que o zen, ali no caso é uma atitude de se deixar jogar naquele ambiente tão prazeroso da natureza, acolhedor da natureza, que nós falamos que envolve a posição do tigre, em que o ser fica completamente relaxado, e aí ele se integra à natureza, e parece que aquele animal deitado, o tigre ou o cachorro, repousando, parece que ele é só um com a terra, né? Está perfeitamente integrado. E ali, naquela tranquilidade, ele se deixa ali aguardar, repousar. Tudo bem, então, uma mulher. Era por volta das 6 horas. O texto informa que era por volta, então, de meio-dia. Vou botar aqui o mais ou menos, porque é interessante o texto dizer isso. Era por volta, mais ou menos, desse horário. Vamos ficar primeiro aqui com a ideia de meio-dia. Meio-dia nós temos um momento máximo em que o sol está a pico, né? Então nós temos aqui a imagem do sol, onde que há o máximo a presença de calor, a máxima presença também de luz. Então não há só presença de calor, de amor, mas a presença de luz, que nós já explicamos que é símbolo da compreensão, é o símbolo da espiritualidade. E nós vamos ver isso já na frente, que Jesus vai dizer que Deus é Espírito, isso está no Evangelho de João, nessa conversa aqui com a Samaritana, mas numa outra passagem da Epístola de João, da primeira Epístola, no capítulo 1, versículo 5, João diz que Deus é luz. Então Deus é Espírito e é luz. E é amor. Então o sol é a imagem divina, é a imagem que nos apresenta a ideia do amor e a ideia da luz, que é a ideia do espírito, da luz, da compreensão, da consciência. Quem anda na luz não tropeça, diz o Evangelho. Por quê? Porque tem claridade, tem compreensão, tem iluminação. Ali já estava, podemos dizer, que era quase. Era aproximadamente por volta de meio-dia. Vamos ficar com a ideia ocidental primeiro. Quando se diz por volta de meio-dia, a gente quer que quanto mais próximo de meio-dia ou meio-dia, significa essa ideia de luminosidade e de calor. Tá certo? Conforme que vai passando no meio-dia, esse calor diminui e essa luz diminui. Tá certo? Ou antes de chegar ao meio-dia, você tem menos desse calor e menos dessa luz. Então, por hora, nós temos que ficar com essa ideia do meio-dia. Agora, o texto fala, e o texto, no caso, foi escrito por judeu e com a mentalidade judia, então ele coloca uma forma de contar o cronos, né, de contar o tempo, dentro deste o critério judaico. Então ele usa a ideia de 6 horas. Era por volta das 6. Então era por volta das 6, significa que ainda não havia chegado, isso é importante, era por volta das 6, nós podemos imaginar, que estava entre as 5 e as 7 horas. Tudo bem? Se era por volta das 6, porque estava entre os 5 e as 7. Nós poderíamos imaginar, e isso é importante saber, em que faixa de tempo nós estávamos. Esse por volta das 6 é porque ainda não era as 6. Então nós estamos ainda nas 5 ou alguma coisa, ou por volta das 6, no sentido que passou das 6 e já estamos chegando nas 7. Entendeu? Bom, isso daqui não é uma luta vã de discussão, de texto. Mas vamos guardar essa informação por enquanto. Por enquanto, basta nos falar que, como o texto traduz, que era por volta de meio-dia. E nós vemos que meio-dia era a hora deste calor. Daí ele, depois de uma subida no calor, ele se joga na beira do poço e pede água para beber. Essa mulher. Ela, então, se aproxima e fica surpresa. Por que ele pede água? Primeiro que ele era um estranho. Segundo, que ela era uma mulher. E terceiro, que ele era um judeu, ele era uma samaritana. Nós já estudamos isso na palestra passada, nós fazemos uma pequena recordação, o judeu não fala com o samaritano. Ele tem um templo próprio no monte com Gerizim, e o judeu tem cultuava no muro de Jerusalém. Cada um dizia que cultuava o seu Deus verdadeiro. Os samaritanos acreditavam só em Moisés. Os judeus acreditavam no Moisés, nos profetas e nas escrituras. E um fala para o outro, nós já explicamos isso na vez passada, a lirdice, o motivo, a história dessa. Mas já passando um pouco em cima dessa situação, apenas ele já era claramente, externamente identificado como judeu, pelo sotaque. Né? E segundo, pela roupa, pela bainha, a roupa que ele usava, que tinha aquelas características, como nos fala os livros de Moisés, dizendo como o judeu tem que se vestir, e também nas coisas penduradas no braço e na cabeça, que identificava lá os mandamentos da lei. Olha, isso então mostrava que ele era um judeu. E ela então se surpreende, porque que ele está dirigindo a palavra, um judeu não fala com a nossa mãe. Só que no caso também ele é um viajante. Um viajante conhecente. E não era comum um viajante, não tinha lógica levar uma corda, imagina uma corda aí, no caso de fosse 39 metros, não é isso? E parar, recolher água. Então nada melhor do que pedir a uma pessoa que tenha essa facilidade, que está com a corda e que vai pegar água. Então primeiro, externamente, ou podemos dizer historicamente, a necessidade de pedido. Mas mesmo assim, a surpresa, que não fala. Só que ali estava um judeu, verdadeiramente um judeu, mas um judeu diferente. É isso? E já começa por aí. Em termos de Cristo, há comunicação. O judeu em si mesmo não fala com o samaritano. O samaritano em si mesmo não fala com o judeu. Mas o judeu também não fala com os palestinos. Os palestinos não falam com não sei mais quem. O não sei mais quem não fala com o outro, tá certo? Argentino não gosta de brasileiro. Brasileiro não gosta de argentino. Português é ironizado, não sei qual lá. Americano não gosta de mexicano. Mexicano não gosta de americano. E assim vai nesse inferno. É, o homem é divisionista. O homem cria barreira. O homem cria barreira e introduz essas barreiras na história, formando verdadeiros bloqueios complexos e que às vezes milhares de anos ficam sem falar, como o caso do palestino e judeu, não acaba com essa relação. Como no caso, uma coisa já está introduzida na alma, que é essa racha entre branco e preto, esse preconceito com relação a preto e com relação a branco, etc. Então, isso tudo mostra que o homem faz essas revisões. Mas ali havia alguém diferente que vai ser manifestado no versículo 23, que é o Cristo. Aliás, esse capítulo é um capítulo de revelação. No versículo 11, ela o chama de Senhor, uma pessoa digna que merece o título do Senhor. No versículo 19, ele é identificado como profeta. E no versículo 26, ele é identificado como Cristo. Então, repare que vai crescendo o processo de revelação, como se ela cada vez mais, a samaritana, fosse se abrindo à compreensão do diálogo. Olha bem como o diálogo favorece. Então, nós estamos diante de um homem que vai se revelar no capítulo 26, que é o Cristo. Ele é o homem, ele é o humano. Ele é o filho do homem. Ele, então, não admite essas coisas, não fala com um, não fala com outro, fala com todos. O objetivo dele é falar, é se comunicar. Porque na comunicação existe a compreensão. Olha bem, conforme que ele se comunicava, ela o chamava de Senhor. Depois ele continuou se comunicando, ela descobriu que ele era um profeta. Ele continuou se comunicando, ela descobriu que ele era o Cristo. O que estava havendo? Estava havendo uma compreensão do seu interior. Ela em si mesma estava descobrindo interiormente, estava se afinando, se simpatizando ao ponto de se fidelizar com ele, com aquele ser, onde que a relação externa estava se transformando numa relação mais do que de amigo, nós vamos já ver, mais do que de amigo, essa relação vai chegar ao ápice da unidade de casamento. Então, olha, a comunicação é um método de aproximação das almas, é um método de caridade, método de caridade. Há uma menininha, eu lá no nosso livro, Estê, no Cavaleiro do Espiritismo, nós falamos da Clara Rivière, quando nós falamos da claridade, da caridade. A Clara Rivière, uma mocinha que se apresentou a Allan Kardec, e tinha 12 anos. E ela morreu, encarnou e estava lá, apareceu depois da encarnação dela, muitos fenômenos complicados, barulhentos, essas coisas todas, e que os pais ficaram aterrorizados. E depois de tantas buscas, fizeram uma invocação e a menina se apresentou. E uma das perguntas que Kardec faz é por que você está fazendo isso com seus pais? Eu não estou fazendo para assustar. É para sacudi-los, para que eles venham a buscar a missão que eles precisam desenvolver e compreender, que é o Espiritismo. Eu só fiz isso para chamá-los, para despertá-los para o Espiritismo. Em vez de eles ficarem na labúria, na angústia, de que a filhinha morreu, assim eles vão compreender a doutrina e vão estudar, vão querer saber como as coisas funcionam, esses fenômenos vão parar e eles vão compreender a doutrina. E ela então fala uma frase dizendo que aquilo que ela estava fazendo era um gesto de caridade. E ela fala uma linguagem linda, maravilhosa, que nós colocamos lá no nosso livrinho, e que está no livro Céu e Inferno de Allan Kardec, quando ela diz assim: aproximai as distâncias pela caridade. A caridade, ela vence essa dificuldade, essa barreira, esse muro que entra aí. Eu parei que ali havia um muro. O muro, primeiro sexual, o homem não fala com a mulher. Um outro muro, um estrangeiro. Não fala, estrangeiros não se falam, não se comunicam. Havia um outro muro, o muro da maior, intransponível, que era da religião. Vocês cultuam o muro de Jerusalém, nós no Monte do Gerizim. Havia esse muro espiritual e havia um muro também do ódio milenar. Judeu não fala que está mais antes. E Jesus conversou, pediu da água. E aí ela continua conversando e esse muro foi sendo rompido, foi sendo quebrado, a caridade da comunicação foi sendo feita, as distâncias foram se aproximando e nós vamos ver que essas distâncias vão se aproximar ao ponto dela se casar, se unir a Cristo. E nós vamos ver que uma das almas mais lindas e maravilhosas que através da história se uniu a Cristo. Inclusive botando Jesus no seu nome. Quando mais tarde, no século XVI, né? E ela vai começar a ser conhecida como Teresa de Jesus. Aí ao ser Teresa de Jesus, quer dizer, botou até Jesus no seu nome, no seu sobrenome. E com quem ela recebe a dádiva de casar? É lógico, de casar, como freira, né? Mas de casar espiritualmente, de viver esta perfeita unidade. Tanto que é a única mulher que na igreja recebe o título de doutora. Triste da igreja que não vê que as mulheres merecem muito mais, né? Só que uma, mas pelo menos a essa uma. Vamos colocar assim. É interessante também ser um mundo, né? Ora, mas voltando aqui, ó, nós já temos a orientação para vocês, dizendo que pela Imago há agora um livro sobre a vida de Santa Teresa. Há também pela editora. A obra completa de Santa Teresa. E no Espiritismo nós temos o livro Perdoe, que é através da Amália Domingos Soler, que é muito bonito. Voltando aqui para o nosso trabalho, que aliás é um erro na capa, na contracapa, o livro era apresentado como se ela fosse Maria de Madalena. Então logo na contracapa já está errado, quando a gente vê que o caso do poço, só porque era uma mulher considerada errada, ela não era a mulher Maria de Madalena, tá certo? Então foi um erro grave lá da editora. Mas voltando aqui para o nosso campo, Jesus chega ali e encontra essa mulher. Ele pede então água. E ela fala, né, você está me pedindo, você é um judeu me pedindo água? E ele fala, se você soubesse que ele está te pedindo água, né, você pedia a ele que ele te daria numa água, numa fonte, onde tem uma água viva que tem bebe, uma água viva que tem uma água em movimento. Uma água em movimento, vivo está nesse sentido. Não é uma água parada, estagnada, tipo, uma água que tem movimento, que dá ânimo, tem fluido, que tem energia, né, que espalha vibração positiva, você pediria dessa água e nunca mais seria isso. É, aí ela então, senhor, como você, se você não tem como beber, né, você vai pegar essa água, será que você é maior do que o nosso pai Jacó, que deu esse posto aqui para o seu filho José, e que nós todos bebemos dessa água? Não só todos nós bebemos dessa água, mas os seus animais também bebiam, o seu gado também bebia dessa água, o seu filho José bebia da água, Jacó bebia dessa água. E Jesus confirma que daquele poço realmente Jacó bebeu, José bebeu, tá certo? Os filhos de Jacó beberam, olha a expressão, Jacó bebeu, os filhos de Jacó beberam e os animais beberam. Aqui na tradução do estéreo eu, está a palavra rebanho. No pastorino está a palavra gado. E na Bíblia de Jerusalém está a palavra animal. A palavra no original, no grego, ela pode e aceita qualquer uma dessas situações. Rebanho, o gado, ou no caso do animal. A Bíblia de Jerusalém talvez foi a mais clara, a mais completa. Quando ele diz que os animais beberam, ela pode absorver ali todos os tipos de animais domésticos ou de crias, né, que Jacó e os filhos de Jacó possuíram. Então, talvez a tradução, se não seja a mais fidedigna, é aquela que é mais ampla. Mas, então, eu quero dizer que a samaritana diz que ela bebe. Ela bebe. Vamos deixar ela por enquanto. Mas ela pergunta, será que você é maior que o nosso pai Jacó? E ele bebeu, e seus filhos beberam, e os seus animais beberam. Então nós vamos colocar aqui o Jacó como alguém que se relacionava. Esse Jacó viveu cerca de 1.500 anos antes de Cristo. Jacó era um mentor da nação judaica. Jacó era, podemos dizer assim, o pai da nação judaica, porque de Jacó vieram os 12 filhos de Jacó, né? Os filhos de Jacó geraram as 12 tribos de Israel, toda a nação judaica. Por isso que Jacó recebeu o nome de Israel. Ele recebe o nome de Israel porque ele passa a significar todo Israel. Todo Israel. Então Jacó se comunicava com Deus de Israel, se comunicava com Jeová, se comunicava com Cristo. Ele é o símbolo aqui nesta do João Batista, do amigo do Cristo. Os filhos de Jacó são as crianças, é a imagem das crianças, tá certo? E os animais de Jacó nós temos esses três níveis: cão, gado e porco. Nós temos aqui os animais, tá? Então aqui nós temos os filhos, aqui nós temos Jacó. Então, neste poço, por enquanto que você está no carreiro evolutivo, o homem bebe desta água comum, desta água que diz a samaritana, que toda hora ela tem que ir lá no poço pegar e beber. É a água que a gente tem na vida, a água que a gente tem no filtro, e que a gente tem que tomar pelo menos uns 2 litros. Por dia para sentir bem. Nós somos formados de água, né? Mais de 70% do nosso organismo é água, precisamos dessa água para beber, e dessa água a gente sempre tem sede, estamos aqui transpirando, não é isso? Ao transpirar você vai ter que repor com água, né? Com líquido. Então todos eles precisam da água para sobreviver, tanto os animais como as crianças, no sentido dos espíritos que estão no aprendizado cristão. A melhor definição aqui, nós temos os catecumenores. Daí dizer Jesus, com relação às crianças, quem fizer algum mal a um desses pequeninos passa a ter uma situação gravíssima. Esses pequenininhos são esses seres que estão no aprendizado cristão, que estão na iniciação. Antigamente, no cristianismo primitivo, lá nas catacumbas, quando o sujeito começava a se iniciar no cristianismo, a conhecer as escrituras, a estudar e a se preparar para ser, e aí assumir uma função dentro da igreja, ser um diácono, ser um bispo, ter alguma função, antes, por enquanto, que ele estava nessa preparação, ele era o símbolo dessa criança que se preparava, estava sendo educado, preparado, ou como eles eram chamados de catecúmenos. Certo? Olha, por enquanto que está neste nível, mesmo se você é missionário, missionário como Jacó, missionário como Batista, missionário como os apóstolos, missionário como Kardec, ou seja lá que missionário for, você precisa dessa água para beber e continua tendo sede. Como ela, a samaritana, precisava dessa água para beber e continuava tendo sede. Ela tinha que sempre lá no poço pegar água. Jesus promete uma outra água. Se você tivesse pedido a mim, eu te daria a fonte de uma água que você nunca mais teria sede, não a nível físico, né, nesse sentido, mas a nível de ter uma satisfação espiritual, de ter espiritualidade. Ter espiritualidade. É bem comum, né? Você consegue isso. Vamos pegar aqui a passagem por inteiro, né? Quando ele diz assim, tomará essa água e ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte grandiosa que jorrará para a vida eterna. Essa fonte que vai jorrar para a vida eterna é a fonte que Cristo promete. Então é diferente da fonte de Jacó. Todos eles, os missionários, os catecúmenos e os profanos bebem da água que tem sede. Mas a água que o Cristo quer dar, esta fonte de água viva, ela te prepara para a vida perene. A vida eterna, a vida perene, que é a vida que não tem mais oscilação entre vida e morte, entre encarnar e desencarnar. E que o texto traduz por vida eterna. E que o texto lá no original não é eterno, porque nessa eternidade nós todos nós vamos. Por mais que você seja atrasado, você está na eternidade. A palavra é te dar uma vida perene, uma vida que seja imanente, uma vida que seja feliz em si mesmo e independente. Veja no caso dessa água. Você bebe hoje, amanhã você tem que ser de uma vez. E se não tomar água, você vai morrer. Então, repare que, por enquanto que você está nesse nível, e não importa esse nível, mas que você está num nível que depende do corpo, depende da humanidade, no nível da encarnação, você precisa dessa água para beber. Você é dependente dela. Você não é independente. Quem não bebe dessa água, morre. Está certo? Você é dependente dela. Nesta vida que o Cristo quer te dar, ela é uma vida perene. Se ela é perene, não há perda. Não há perda, não há quebra, não há morte. É uma vida imanente em si mesmo e independente. Você não precisa de algo para viver. Você não precisa de alimento, você não precisa disso, você não precisa daquilo. O Espírito puro, ele vive nesse estado de espiritualidade que ele não precisa encarar. E ele tem a vida em si mesmo. Diferente do outro. O outro tem a vida nas coisas. Eu não tenho a vida em mim mesmo. Eu tenho a minha vida. Eu preciso de pão, eu preciso de carne. Mas não adianta só comer carne. Você também tem que ter legumes. Não adianta só comer proteína. Tem que também ter lá as vitaminas tais e tais. Não é assim? Os alimentos têm que ser variados para você ter. Então, uma sobrevivência saudável. Então você depende. Essa não. Ela vai te dar uma vida que é perene. Em que a vida em si mesma não precisa de nada, de algo nenhum externo para sobreviver. É uma vida em que você tem tudo do Pai. Tudo que é meu é teu. diz a parábola do filho pródigo. Você está em perfeita unidade com Deus. E a fonte é a de Deus. Você tem uma fonte, um sol, onde está sempre te iluminando, está sempre te dando calor, está sempre te dando também vida. O sol é sinônimo de vida. Não só calor, não só luz, mas vida. Deus é assim, Ele nos dá isso. E aí, quando você bebe dessa fonte divina, você tem vida em si mesmo. Vamos colocar aqui. Vida imanente para fazer a diferença desta nossa vida e você. Aí, ela pergunta então para ele. Olha só. Quando ele fala isso, né? Você vai ter a vida, então, em si mesmo. Disse a mulher, Senhor, dai desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que tirá-la. Então ela quer. Bacana. É tão difícil ver aqui no mundo alguém que quer esse tipo de água. Aqui no mundo as pessoas querem sempre dessa água aqui do Jacó mesmo. Tá certo? Eu quero o pão daqui mesmo, eu quero a carne daqui mesmo, eu quero o carro daqui mesmo. Eu tenho um carro lá no hospital, eu me dá um daqui mesmo, eu aceito meu corcelzinho, mas eu não quero ter um corcel celeste. Tudo que for daqui da materialidade é que eu quero. Ela não, ela aceita, eu quero essa água, me dá esta água. Agora, pasme, ela não quer água, ela não quer. Jesus então faz uma condição fantástica. Te dou. Vai e chama, vai, chama teu marido e volta aqui. Quer água? Vai chamar o teu marido. Coisa doida, né? O negócio está vindo tão bem. Tanta hora, tanto amor, tão bonito, tão. Ele dá uma condição dessa. É engraçado que ele pediu água para ela. E para ela dar água no poço de Jacó, ele não pediu, vai lá, chama o seu marido, que eu quero pedir uma água a ele. Não, ele pediu a ela mesmo. E a água do poço de Jacó, ela podia dar. Tá certo? E daquele poço que ela dizia que era dela, que era da comunidade, ela podia pegar a água ali e dar para ele. Não havia nenhuma condição. Agora ele diz, e aquela água não era nem necessariamente dela, era da toda aquela comunidade, desde a época de Jacó, há 1500 anos, como até hoje, é da comunidade. Agora ele diz que ele tem uma fonte de água, e essa fonte de água é viva, é uma água maravilhosa, em que o sujeito não morre mais, uma água então, que tem poderes fantásticos, em que você passa a ter uma vida independente. E ela diz então que quer essa água, ele diz que tem, mas ele tem uma condição, que traga o seu marido. Tá certo? Bom, repare bem, numa colocação teológica bastante complexa, vocês vão ver o que eu vou falar aqui, é de uma complexidade tremenda. Se ela tem marido, é porque ela, então, era casada. Concorda, não? Nessa colocação de Jesus? Olha que gênio, né? Que ideia. Sabe, seu marido quer dizer, toma porque você é casada. Uma coisa assim, bem óbvia. E se você é casada, significa, isso nós já estamos trabalhando isso, já há várias palestras, se você é casado, é que você está unido. E quando você casa com alguém, a ideia que se fala lá no casamento é que você passa, aceita fulano, aceita, você aceita fulano, aceita. Então, é só uma só alma, um só corpo, não é? Em quem você está casado? Qual é aquilo que você está unido na vida? Está certo? Se você está unido na vida, me traga aqui. E ela diz, Senhor, eu não sou casado. Aí ela tinha acabado de chamar ele de profeta. Estava lá no versículo 11, ele era Senhor. No versículo 19, ele era profeta. Aí agora ele foi um profeta, ele vai lá chamou o seu marido. E ela logo cortou, eu vou pegar aqui um falso profeta na hora. Né? Eu não tenho marido. para mostrar que realmente era muito mago, que um profeta tinha uma vida outra, o nome da vida e que me desse de melhor. Porque esse teu atual não é teu marido. Já tivesse cinco maridos. Esse teu atual não é teu marido, que você está lá. Está arrumada, né? E não é o teu marido que disseste de melhor. Mas, resumindo, ela já tinha seis casos. E nenhum era mais, né? Disseste para ele, já tivesse sido, esse atual também não é. Ora, então, em termos de relacionamento, ela já teve seis. Estava agora no sexto caso. Mas Jesus explica para ela que também não era o marido dela. Como os outros cinco também não eram. E para a surpresa de vocês, quem é casado aqui, que está hoje nos assistindo à palestra, quem é casado também não tem mulher, não tem esposa. Não é a sua esposa verdadeira. E quem tem marido aqui também não é o seu marido verdadeiro. Quem a gente se une aqui na vida, nós não temos, seja lá quantas vezes for, nesta vida ou nas muitas vidas, não é o seu marido verdadeiro. A união verdadeira com Cristo, dentro da tua alma. Lá não mais, é esse que nós devemos nos unir. Você pode ter um marido aqui, pode casar cinco vezes aqui, seis vezes com um caso dela, e nenhum seu verdadeiro, porque você tem que deixar ele casar com outro em outra vida, certo? Hoje vem com o marido, amanhã vem com o primo, vem com o avô, vem com o tio, vem com o sogro, vem com o chefe, vem com o mentor, é ótimo. O marido vem com o mentor, eu queria muito ver com o mentor daí, eu sou muito perto, botar ela no desse, então, eu sou mira, por gentileza. A comentar nada, essa é a grande. Mas aqui no caso, isso tudo é passageiro, sabe? Não é o verdadeiro. Não é o verdadeiro. O verdadeiro mesmo é a razão maior, é aquela unidade que você vai ter e que você nunca mais separará de você. Será o maior encontro da sua vida, que é com Cristo. E você pode dizer que já não é mais você, é ele que vai estar na sua alma. Esse é o maior encontro, é o maior casamento. É isso que se espera. É isso que a evolução faz. É isso que o João, ele já dizia, que ele ficava muito feliz em ouvir lá o noivo com a noiva. Ele ouvia o sussurro, ele ouvia a voz do noivo, a alegria do noivo de ter e viver em perfeito. E este noivo, esse Cristo, quer casar com toda a humanidade. Por isso que muitos são chamados. Ou melhor, todos somos chamados para esse casamento. A parábola é muito interessante, a parábola das 10 virgens, em que o noivo casa com as 10 ao mesmo tempo. E na hora que foram as 10 lá com a lamparina, era com as 10 que ele ia se unir. E aí faz uma discussão teológica também, como um cara vai ficar no quarto noivo com 10 mulheres ao mesmo tempo, e ao mesmo, além de a parábola dizer que o reino dos céus era semelhante a isso. Era uma verdadeira bagunça, desordem espiritual, desordem essa visão do mundo, em que o homem não tem nessa relação a verdadeira identidade. Não tem nessa relação a verdadeira identidade. A maior identidade está com Cristo. E o Cristo quer casar com todo, com tudo, com todos os seres humanos. Por isso que no início da palestra se vê que Jesus é esposo e o Cristo é o esposo. Aqui é uma perfeita unidade. E que nós vamos cair nessa unidade. E ele então pergunta para ela, você quer esta água? Se você tomar essa água, você vai viver a vida perene, a vida unidade. E para viver essa vida perene, eu quero saber qual é a sua relação de unidade. Tá certo? Há uma condição. Só trazendo uma marido verdadeiro é que se bebe dessa água. Tá certo? Essa fonte é do Cristo. O Cristo tem essa fonte. Ele quer dar essa fonte para todos. Mas ele não aceita adultério. Não aceita adultério. Daí, a Bíblia, lá no Antigo Testamento, falar assim: eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus ciumento. Olha a ideia de casamento. Eu sou um Deus zeloso. Está lá no primeiro mandamento, né? Quanto ao primeiro mandamento da lei de Moisés? Eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus ciumento. Que pune a iniquidade dos pais, dos filhos, lá na terceira e na quarta geração, que poderia reencarnar se ele colocar um outro Deus diante de mim. Se ele colocar um outro Deus diante dele, ele não aceita. Eu sou um Deus único e exclusivo, que é um amor total, exclusivo para mim. Aí você fala assim: ué, então eu não posso me casar? Ele pode, ele deve casar. Não é isso, você vai casar, vai ter filho, vai amar teus filhos, amar teu esposo, essa coisa toda. Não pode a razão da tua vida ser só essa. A razão da sua vida, aquilo que você busca, tem que ser algo muito maior, que é Cristo. Daí dizer Jesus, ninguém pode dizer que me ama se ama mais pai, mãe, irmã, filho. Tá certo? Tem que me amar mais e odiar pai, mãe. E aí que a interpretação é amar menos. A ideia é, eu sou um Deus zeloso, me quero, eu te quero por inteiro. A nossa identidade é que nós ficamos sempre com essa relação externa, achando que é um Jesus na história, que é alguém na história, e que o sujeito é muito preguiçoso, muito malandro, ele quer então deixar a família. Agora eu vou seguir Jesus, larga a família, o filho para lá, tá certo? E vai seguir Jesus, que agora quer amar Jesus. É malandragem. Não é nada disso, isso é um Cristo interno. Não é nada a nível externo. Porque fica meio complicado eu ter que amar mais o Jesus do que amar pai, mãe, meu tio, meu avô, meu primo, meus filhos. Não é nada disso. Não é essa relação externa. É algo interno. É a tua essência. Daí dizer Jesus, ama o teu próximo como a ti, esse é a ti mesmo. Lá a tua essência. Lá aquele que é em ti mesmo. Que é o Cristo, que é o eu sou. Que é o seu verdadeiro eu. Então me traga aqui o seu marido. Esta água vai te dar a vida eterna, a vida imanente. E você fica, inclusive, livre de encarar. Fica nesta água. Mas, para você chegar a este nível de unidade, ao ponto, inclusive, de se livrar das encarnações, seu espírito perfeito, seu espírito puro, aí tem que ser qual é a tua relação com o mundo. Se você ainda tem coisas no mundo e está presa às coisas do mundo, você colocou outros deuses na minha frente. É que a gente interpreta as coisas ao pé da letra, quando lá o versículo diz assim: não coloqueis outros deuses dentro de mim, aí fala assim: ah, amar Jeová, amar Baal, amar Deus, amar Minerva, então parece que são aqueles deuses. Ou amar Xangô, amar Ogum, ou amar Oxalá, ou amar lá São Jorge ou São Sebastião. Não é nesse sentido. São deuses. E a gente nem, o sujeito que é mais atrasado, ele não tem nem esse amor, Oxalá e Xangô, nada disso. O sujeito que fica lá chorando a nossa desaparecida e anda a pé, aquela coisa toda, nem ama a nossa desaparecida, ele quer fazer negócio. Está sempre pedindo alguma coisa na sua vida, me dá casa, me dá isso, me dá aquilo, me dá saúde, eu quero viver aqui bem longe do céu, mas Nossa Senhora vai dizer, vem pra cá, corre, que aqui tem um lugar no meu colo. Mas Nossa Senhora, quero fazer com uma promessa contigo, ficar aqui mesmo. Então não tem nada de amor para Nossa Senhora, isso é balela. É completamente, não é uma relação de exterioridade, é uma relação de interioridade. Quando eles não colocam isso, outros deuses diante de mim, são os interesses do mundo. Ah, vamos colocar um exemplo, aquele homem que se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus ama a Deus sobre as coisas, o próximo, o adverso. Senhor, já faço isso desde a minha infância. Jesus então disse: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Pronto. Aí ele dava tudo e seguia Jesus. E ele ficou triste porque ele tinha muitos bens. Entre os muitos bens de Jesus, ele preferiu os E entre o Cristo e aqueles deuses, ele preferia aqueles deuses falsos e mentirosos. Tanto que são falsos e mentirosos que eu vou contar uma coisa para vocês que eu não sei se vocês sabem. Já passou 2000 anos e esse homem morreu. Sabia que ele desencarnou? E ele desencarnou e não levou os bens. Ele perdeu. Ele dançou. Então Jesus faz a mesma coisa e mostra qual é o seu objetivo de unidade. É uma unidade mística de amor? Olhe bem, porque se é uma unidade mística de amor aqui, pai e mãe, está aí os dois ficarem juntos, pai e mãe, a sabedoria com a verdade com a sabedoria, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Esse é o estado místico de perfeita unidade que te leva ao casamento para você ter aqui esta fonte de água viva. É o máximo da escada hoje. Aí ela assim, poxa, sem dúvida você é a profeta. Saber isso que você está falando. Poxa, esse negócio de meu marido aí, que você falou, que eu tenho. Então, eu quero falar, então, e ela compreende bem, ela percebe então que essa fonte é algo divino. Quem está então com a verdade? Se essa fonte é Deus, e o objetivo então é o casamento com Deus, eu estou numa dúvida, porque vocês, da sua religião, ele era um judeu, segue cultuar Deus no monte, nos muros de Jerusalém. Nós seguimos no monte do Gerizim. Agora eu quero me casar com Deus. Eu quero me casar com Deus para ter essa fonte nunca mais ter sede e me libertar. Eu quero ter este marido, este esposo verdadeiro. Compreenderam? A ideia que estava na cabeça dela, eu quero, mas eu estou nesse impasse teológico. Quem está com a verdade? São os meus, daqui dos samaritanos, que cultuam o Gerizim, ou os teus, lá nos muros de Jerusalém. E ele vai dizer que no dia da verdade se compreenderá que Deus é Espírito. Essa é uma tradução errada. Não é que Deus é Espírito. E aí não tem artigo definido na frente. Então passa que ele é um Espírito qualquer ou mais um Espírito. Por exemplo, eu sou um Espírito, você é um Espírito, eu sou dizer um Espírito, Francisco de Assis é um Espírito. E Deus é um Espírito. É um a mais. Não tem o artigo definido na frente, não. Aí tem o artigo definido na frente, está se colocando muito bem que ele é o Espírito. Aquele Espírito maior, o Espírito universal, a causa primeira de todas as coisas, a suprema inteligência. É isso? Então Jesus diz, Deus Espírito, é o Espírito, aquele Espírito universal, que no dia do Espírito verdadeiro, o dia que nós formos Espíritos verdadeiros, ainda não vivemos na capa da mentira e da ilusão, e que percebemos esta luz, esta compreensão divina, nós vamos ver, então, e perceber que ele tem que ser amado em Espírito. Não nos muros de Jerusalém, nem no monte do Deus. Templo é coisa passageira. Mas então por que tem que ter um templo aqui, doutor Bezerra de Menezes? É para fazer um social, nós ajudarmos os povos, os necessitados, com as suas apoias, os seus irmãos queridos. Orientar pessoas. Aqueles que não sabem onde buscar, então tem um centro de referência. Daí centro. Centro, então, centro de referência. Que pode ser um centro de referência. Explica um centro de referência. Protestante, um centro de referência budista, católica, xinguísta, qualquer coisa. Então, é só isso. Aqui não é no sentido de um templo, no sentido de coisa sagrada, como se fosse uma coisa que você tem que sair da sua casa e vir para cá. Para vir para cá, para aqui ter espiritualidade. Para aqui orar. Em vez de orar na sua casa, orar na rua, orar em qualquer lugar que você tiver. Está certo? Mas aqui que é o templo verdadeiro, como era a ideia. A pessoa tem que ter espiritualidade, então ela tem que ir na igreja. Hoje é um dia santo, ela tem que ir na igreja. Não existe isso. Isso aí é invenção que nós vamos explorar, e isso daí é raiz para explorar as pessoas. Explorar economicamente, explorar com título, roubar, e aí enganar as pessoas, inventar uma porção de nos pregava sobre a vida, como nós mostramos aqui, e aí ele vai dizer lá no final da sua missão, quando os apóstolos vão se reunir com ele, está no capítulo 13, versículo 2 e 3 de Marcos, os apóstolos vão falar assim, olha, que beleza, olha essas construções, essas pedras, olha que coisa aqui, que magnífico é o templo. Jesus estava triste, sabendo que vai ficar pedra sobre pedra, porque ele tinha acabado de ir no templo e viu a viúva dar duas moedinhas daquilo que estava faltando para a sua sobrevivência. E que a gente costuma interpretar assim, ao ver na letra. Ah, ela deu mais porque ela é boazinha. Olha que ela é boazinha. Coitada, ela realmente é boazinha. Deu mais do que o outro, mas é uma ingênua. Ela é explorada pelo templo. Inventa esse negócio que você tem que trazer dinheiro para cá. Inventa isso para explorar o povo. Repare que ela tirou do seu sustento. Quando o templo não devia se fazer com que ela tirasse do seu sustento, ela tinha que sair de lá com uma sacola de mantimento. Ela tinha que sair de lá com uma orientação espiritual, com a alma cheia de luz, mas o templo ensina isso. Quando nós chegamos na igreja, é aquele absurdo, porque não bota só um altar lá na frente, mas bota uma porção de altares nas laterais e cada um está lá, Santa Luzinha, com aquela mãozinha assim, e aquele potinho, e tem esse olhinho lá na mão dela, que ela encara, e aí bota um garçom filato do lado, para o cara botar uma moedinha, o cara já está ruim da vista, não tem dinheiro para comprar. Ele não pode comprar, pagar consulta, ele não pode comprar a lente de contato, ele não pode fazer operação de catarata, mas ele tira o dinheirinho e bota lá. E a igreja foi isso, ó, como ele deu mais do que o outro, porque ele deu das suas necessidades. Era eles que deviam lidar, fazendo uma atividade social, reunindo o povo, reunindo a comunidade para ajudar as carentes. Essa é a função do templo. Então não é desvirtuar as coisas. Jesus saiu triste do templo quando viu a viúva fazer isso. Ele não desmereceu a viúva, mas a função do templo de ensinar isso. E aí quando os apóstolos falam, olha isso, que beleza, que maravilha. Olha, Senhor, essas pedras que aqui no templo, Jesus disse, é verdade, o Senhor vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser destruído. E não só destruído, mas a ideia é derreter. Desmontar quando você desmonta uma bolsa quando chega de viagem. Essa é a palavra que está no original. Desmontar a bolsa. Então tudo vai ser demolido. Demolido. Mas não é demolido só no sentido físico. Demolido só no sentido físico. É dessa estrutura, essa ideia do tempo fazer isso. O templo é algo na alma. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém disser, ei, ali, ei, acolá de Jesus, não vá, não crede, ele está dentro de cada um. Então é ali, nesse tempo, aonde você estiver, está no templo. Está no maior templo, que não foi templo feito com mãos humanas. Mas o templo divino, isso tem conta no Espírito. Então, aqui, ela, quando percebe que ela precisava casar com Deus, ela quer saber, então, quem é esse Deus. Mas quem que ela deve cultuar? E Jesus fala. Ela, mas como, Senhor? É que diz, então, que a salvação vem dos judeus. Se você está dizendo que não é nem nos muros de Jerusalém, nem no monte do Gerizim, que Deus é Espírito, é o Espírito universal, e que Ele tem que ser assim cultuado em Espírito, em qualquer lugar, aonde está a alma, a Deus, e aonde há Deus, Ele merece os nossos louvores, as nossas hosanas. Então, por que Ele diz que a salvação vem dos judeus? E Ele responde de forma categórica, porque nós sabemos o que nós estamos cultuando. Vocês... Então, a ideia de nós não quer dizer que os judeus sabem. É nós, no sentido de estar se referindo a ele e aqueles dos seus grupos, dos seus tal, que fazem parte do seu grupo. É nós sabemos. O problema de Deus significa um saber que você está cultuando. Deus não é para ser cultuado às cegas, com os olhos da ignorância, com os olhos da paz, sem luz, acreditando em qualquer coisa que te informa. Deus é para ser sentido, saber. Alimentar de Deus, e ele então explica, porque a salvação é dos judeus. E eles traduzem, porque a salvação vem dos judeus. Quer dizer, os judeus é que vão dar a salvação. É uma tradução meio complicada, Porque, no fundo, ela passa uma ideia, que eu li rapidamente, que nós temos que cultuar o povo judeu, porque o povo judeu é melhor que os outros povos. Jesus não está falando isso. Ele está dizendo assim, a salvação é dos judeus. Aí, você olhando rapidamente, quando você pega esse texto e traduz assim, a salvação vem dos judeus, está dizendo, parece que os judeus é que trazem a salvação. Que eles, como povo, é que tem a religião que salva. Não é isso. Jesus está dizendo, a salvação é dos judeus. Agora, o que é salvação para ser dos judeus? Eu explico lá no nosso livro, quando no 13º apóstolo, quando nós falamos da visita que Jesus faz à casa de Zaqueu. E quando ele entra na casa de Zaqueu, ele fala, a salvação hoje entrou na tua casa. Quem é que está entrando na casa de Zaqueu? Jesus. Quem entrou na casa de Zaqueu e pediu para ser hospedado? Jesus. E ele fala assim, a salvação hoje entrou na tua casa. Porque ele é a salvação. É Jesus que é a salvação. Não é o povo judeu mesmo que o povo judeu traz. Só que ele, Jesus, era judeu. É isso que ele está dizendo. A salvação é um judeu. É isso. E é a salvação. Aí quando o anjo se aproxima de José, né, e dá a revelação para José para ele receber Maria, ele fala assim, porque o nome dele será Jesus. E aí explica o que quer dizer salvador. Ele é a salvação. Por isso, quando ele entra na casa de Zaqueu, ele diz, a salvação hoje entrou na sua casa. Eu sou a salvação. E sou um judeu. Está certo? Agora, a samaritana, então, pergunta para ele, então, quem está com a razão? Ele fala, a razão está no caso de saber quem é esse Deus que está cultuando. E nós, sendo a salvação, nós temos esse conhecimento. Quer dizer, você pode beber em mim este conhecimento, quem é Deus. E eu estou te dizendo que Deus não está nem nos muros de Jerusalém, nem no monte do Gerizim, porque Deus é o Espírito e nós temos que cultuá-lo em Espírito verdadeiro. E quando nós tivermos esse Espírito, nós vamos cultuá-lo em Espírito verdadeiro. Quando nós tivermos essa compreensão, o Espírito verdadeiro, e não vivermos mais no ego, que é o Espírito mentiroso, tá certo? Quando nós não vivermos mais no Espírito mentiroso, nós aí seremos os verdadeiros cultuadores de Deus. Para concluir a nossa palestra, eu queria falar que no caso das 6 horas, das 5 horas e das 7 horas. Repare bem, nós temos 3 possibilidades. Quando diz que já era quase 6 horas, era em torno, que era em torno das 6 horas, por volta das 6 horas, pode ser até que já tenha passado das 6 um pouquinho. E está indo para as 7. Aí. Então, aqui está se falando de um momento. Um momento. Há uma grande diferença em termo evolutivo no cronos e numa outra, que é a palavra grega para tempo. E o grego tinha um outro tempo, quando ele falava de Kairos, que era um tempo arquetípico, que é um tempo espiritual que não pode ser medido pelo nosso relógio, pelas convenções do mundo. Né? Quando Jesus fala assim, naquele dia, né? Quando chegar aquele dia em que a gente não sabe que dia é, os tempos estão chegados, esse tempo não é o tempo do relógio. Né? Lá no grego não está cronos, está kairos, que é um tempo arquetípico, um tempo espiritual. Pietro Paulo diz que esse é o tempo que nós estudávamos na grande ciência, chamado ritmo. Lembra quando nós falávamos que a evolução vai lá da matéria para a energia e da energia para o espírito? Aí nós mostrávamos lá que na matéria era comprimento, largura e altura. E quando se chegava nesse máximo de desenvolvimento como volume, O volume, dobrando sobre si mesmo, se transforma em tempo. Surge, então, a dimensão tempo. E nós mostrávamos, então, a grande sessão do Balde, então, dizia lá que esse tempo não é o tempo do relógio, é o tempo do ritmo das coisas. Então, o ritmo evolutivo. E aí, aquelas comparações que nós fazemos, né? Olha o tempo que a tartaruga tem, olha o tempo que uma árvore tem, né? Ontem mostraram na televisão, lá no Pau Brasil, de mais de 500 anos. Então, olha, cada um tem o seu ritmo, não é isso? A ameba vive minutos. Então, cada um tem o seu ritmo. Então, é o tempo aí, em termos de ritmo evolutivo. Então, Jesus, então, também está perguntando, mais ou menos, quando fala aqui, em 6 horas, essa hora aí não é Cronos. Né, do tempo físico, mas aqui é de tempo evolutivo. E tempo evolutivo se fala em termos de maior quantidade de bem, menos quantidade de mal, maior quantidade de mal, menos quantidade de bem, etc. Se fala em sentido qualitativo e não quantitativo. Veja bem, qual é o tempo do porco, aqui dessa fase porco? Significa um sujeito primitivo, muito atrasado, um espírito primitivo, inferior. Né? Qual o tempo dele? Né? O momento dele? O momento é que ele tem muito de mal, de animalidade e praticamente nada de espiritualidade. Já no nível do homem que quer negociar, já no nível do homem que mexe com as coisas já de tempo, sagrado, religioso, cada um tem o seu ritmo. É isso. Repare bem, ela já estava no ritmo dos 6. Por volta dos 6. Ora, então ela estava por volta dos 6. Era esse ritmo daqui, ó. Nós temos o 1, que é o do porco, o 2, que é o do galo, o 3, que é o do cavalo, o 4, que é o da criança, o 5, que é o do amigo missionário. Ela já estava num nível que já estava fazendo já essa fronteira do missionário para essa ideia do estado místico unitário, ou já do estado místico unitário, já querendo viver em plena unidade de casamento com Cristo. Então, esse quase 6 é um estado de fronteira, que pode estar um pouquinho antes do 6, ou um pouquinho depois do 6. Isso significa o seguinte, que, como todas as almas, ela era uma alma em transição, em fase evolutiva de transição. E quando ele pergunta, me chama aqui o seu marido, qual o seu nível de interesse naquilo que você está preso ao mundo, ela já tinha tido 5 maridos. Ora, então ela já tinha 5 maridos. Nenhum daqueles maridos era o seu verdadeiro. Ela já tinha vencido a fase de porco, a fase de gado, a fase de cachorro, a fase de criança e a mesma fase de missionário. Agora, ela já tinha 6º marido. Mas o 6º marido, que é essa fase aqui, mística unitária, por mais evolutiva que ela seja, por mais alta, olha que o Balde nos fala no livro As Noúris, as Sete Místicas, ele estava entrando nesta fase. Mesmo nesta fase, ainda não é o estado espiritual verdadeiro. Você ainda tem um mais amplo. Daí Jesus quer que o teu atual, por isso que a gente pode dizer que ela é de 6 para frente. Passou dos 6, porque ela já tinha 6 maridos ou em 6 etapas. Ela estava no 6º, ela estava neste mesmo. Então ela já tinha vencido o estágio, já vencido de um simples missionário. Ela já estava já nesse estágio místico unitário. E aí Jesus diz, traga o teu marido aqui. É que eu não tenho. Sim, esse também verdadeiramente não é o teu marido. Você precisa ter um marido maior, o verdadeiro, que é o Cristo. E é nesse Cristo que você vai ter, que você vai ser um com ele, que você vai ter a tal vida perene que não vai te faltar nada, a vida em perfeita unidade, e você vai ser um com Cristo e vai se casar com ele. E aí começa a vida dessa alma, através do parelho evolutivo para encontrar Cristo. E ela, então, vai ter várias encarnações sempre em busca desse perdão. Porque com a queda, que nós fizemos foi trair as leis divinas. E com a nossa evolução nós temos que aprender a perdoar, porque perdoar é perdonar, é se doar plenamente. E quanto mais você doa, quanto mais você perdoa, mais você se abre para ter este maior abraço, esse amplexo com Cristo. Você pode ainda não compreendê-lo, mas tem que ter braços grandes para abraçá-lo. E ela vai nessa busca, ela passa a ter muitas encarnações, daí o livro Perdoa-os, que mostra muitas encarnações em que ela sempre vai buscando esse encontro com Cristo, até que ela vem como Santa Teresa de Jesus. Essa Santa Teresa de Jesus, já mostra bem esse estágio. Olha, ela já sabia no seu próprio nome, na sua própria vibração, a essência Cristo. E todo o objetivo dela como Teresa foi se casar com Cristo. Até que numa das visões é autorizada ela viver este casamento de unidade. E toda vez que ela saía desses estágios de um encontro com Cristo, ela chorava amargamente e falava que noite sem estrelas, e sofria intensamente de saudade. Uma saudade intensa de união. É bem essa ideia da mística, desse encontro de querer sem fim. E até que em um dos momentos da sua vida, como fala a sua biografia, ela tem a sensação da unidade com Cristo. Uma unidade que na alma fica uma coisa que não termina e que ela sempre se sente na presença de Cristo. Ou melhor, casada, unida, um com o Cristo. E aí conclui o tema em que ela então pergunta: sei então que o Messias virá. Sei, estou nessa busca. Essa é a Jesus disse: sou eu que te falo. Sou eu. Aqui, contigo. Esse é o estado de unidade. Agora, olha como é que ele fala, como é que ele se expressa. Sim, sou eu. Eu sou Cristo. Sei que ele virá, sou eu. Estou aqui para viver um contigo. Só depende de você me aceitar, porque eu te aceito. Eu já te amo. Agora só depende de você me aceitar. Sou eu que te falo. Olha esse objetivo fundamental da comunicação. Todo o trabalho de evolução é esta fala do Cristo. É esta voz do Cristo. É esta palavra do Cristo. É esta vibração. A palavra no grego é logos, que no latim dá verbo, verbo, vibração. Aí quando a mulher tocou no manto dele, de sentir sair de mim uma vibração, esta palavra, esta fala, esta vibração é o verbo. Isso está dentro de cada ser humano. E nós somos impulsionados por essa vibração de Cristo. Esta força que nos impulsiona para frente é esta palavra, esta fala de Cristo, essa vibração. Que por hora a gente não escuta, que dá uma sensação só de dor, que nos empurra para frente e a gente não entende por quê. E no final a gente olha e vê que tudo deu certo. Olha a minha vida, como é que foi? É esta voz, esta fala do Cristo que cuida da nossa vida. Lá na frente a gente já vai ficar na condição de amigo. E o amigo diz: eu já escuto a voz do amigo, a voz do noivo. Não é isso que João fala? Você já começa a ouvir esta voz. E ele fala também para a mulher, agora para a samaritana, que quer encontrar o Cristo. Sei que ele virá. Ela pensa, sei que ele virá. Sou eu que te falo. E emito esta vibração que faz você ter essa certeza. Cada um busca Cristo pela própria vibração do Cristo. É o próprio Cristo que nos impulsiona para Ele mesmo. Muita paz.